Salve galera, Fábio Drummond da Mr. Trip na área, aqui com mais uma edição do nosso Frequência Mr. Trip, agora também com entrevistas, né? E pô, hoje eu já entrevistei o grande Ronaldo Rodrigues, que pô, cara, é um cara envolvidaço no rock progressivo, Ives, é um cara que tá dentro da banda Caravela Escarlate, não sei se tu tá ligado, é um cara que pô, escreve aí, tem uns blogs falando sobre rock progressivo, sobre o mercado do rock progressivo, sobre bandas, sobre tudo. E hoje a gente vem aqui também com o grande Ives Pierini, produtor cultural. Pô, é um cara que está aí, já, a família dele está envolvida no ensejo cultural há alguns anos. Dentre tantas coisas, o Ives também é baixista da banda Black Dog Brasil. E ele hoje está aqui para dar um alô, para a gente bater um papo informal aqui para esse nosso podcast e falar das tendências aí do mercado, o que a gente está olhando aí dos problemas de pandemia, o que está acarretando nesse nosso ensejo cultural aqui no Rio de Janeiro, tão largado às traças. É isso, Ives. Bem-vindo, irmão. Obrigado pelo convite, hein? Obrigado pelo 400.
Eu gostaria de te agradecer pelo convite. Gostaria de te agradecer pelo convite de estar aqui falando no teu podcast. E eu vi na tua primeira fala você falando do Caravela Escarlate. Conheço alguma coisa do trabalho deles. Não conheço o trabalho do Ronaldo de blog, não. Eu vi alguns links do Caravela Escarlate, achei bem bacana. E eu sou egresso do rock progressivo, né, cara? A minha base, a minha influência maior é do rock progressivo. Eu tinha uma banda chamada Cactus Peyote antes do Black Dog, e a gente lançou um CD na época, em 2000, foi o primeiro e único CD da banda, chamado Cactus Peyote, e foi lançado pela Muzeia, cara, o mesmo selo de bandas como Jethro Tull, por exemplo.
Porra, maneiro.
E a gente lançou em parceria da Muzeia com a Rock 5 aqui no Brasil, e é um CD que eu tenho muito orgulho de ter feito. A banda Cactus Peyote é uma banda de prog com influência fusion, era, né? Não existe mais, era uma banda com influência prog e fusion que compunha o nosso som. Mas, dito isso, pandemia, Fábio, tem sido, para dizer o mínimo, exótico e horripilante, né? Uma mistura dessas duas coisas. Exótico no sentido de que você está descobrindo um novo ser humano, né, nessa pandemia. Um ser humano que não está muito voltado assim, para as responsabilidades que tem ante a essa condição que a natureza impôs para nós. Aí você também está vendo um Estado em diversos níveis, no federal, no estadual e no municipal também, completamente atropelado, né? Veio do ano passado tudo completamente atropelado. O Estado é incapaz de exercer a sua função de Estado, de sequer coordenar uma vacinação, impor de forma racional limites para o funcionamento de comércio, de evento, de tudo mais, e sem nenhuma campanha para poder educar esse povo de como se posicionar ante um fenômeno como esse, que a gente não vive aí há cerca de um centenário, né? E, enfim, é caótico, para dizer o mínimo. Exótico no sentido de como tudo se comporta de forma diferente do que deveria ser, né? Desde a esfera do cidadão humano, passando pelo Estado, e observar o mundo como um todo, passando por isso também, a reação das pessoas é diversa, né? A postura diversa das pessoas em relação a uma coisa tão importante, um momento tão delicado que a gente está vivendo, que é essa incidência do Covid-19 pelo mundo. Então, acho que estamos vivendo horas muito decisivas do ponto de vista filosófico, claro, de a gente entender, tentar entender qual é o nosso papel aqui como ser vivente, e também do ponto de vista prático, material, de como sobreviver num momento em que o que você faz e a maneira como você se comporta pode colocar em risco outras pessoas, mas no nosso trabalho, por exemplo, que é de produção, nós dependemos das pessoas para poder subvencionar a nossa existência como trabalhadores. Então, está uma equação muito difícil de resolver, né? Porque a doença está aí, é perigosa, tem muita gente, perdi vários amigos, pais de amigos, parentes de amigos, para essa doença. E eu peguei o Covid-19, fui assintomático praticamente, um sintoma que...
Eu também.
Foi a perda do paladar e do olfato. A gente começa a entender que talvez a sensação de passar tão bem pela doença, se eu fosse menos, tivesse cultivado menos empatia em relação ao outro, ao que está do lado, eu talvez pensasse assim, é só uma gripezinha, igual pela saco desse presidente que está aí. Talvez pudesse pensar, mas tem gente morrendo, né, cara? Como é que a gente se comporta em relação a isso? Como é que a gente assume uma postura em relação a isso? Nós que temos que, em tese, aglomerar pessoas.
Pois é.
De forma segura, em torno de um produto artístico que a gente veio veicular aí, seja musical, teatral.
Aproveitando essa deixa aí, aproveitando essa deixa que você falou aí sobre esse olhar para essa responsabilidade que a gente tem que ter para o aglomerar, eu tenho buscado com a Mr. Trip fazer eventos em locais que eu sei que respeitam as condições que eu sugiro, né? Porque a gente que pode fazer diante disso? Nós não somos donos das casas. O máximo que eu posso fazer é sugerir o que fazer, qual capacidade a gente pode usar. E eu tenho encontrado aí parceria com algumas casas e tenho mantido os eventos acontecendo de uma forma muito aquém do que já foi um dia, né? Eu já cheguei a ter 17 shows no mês com a Mr. Trip antes da pandemia, e agora estou reduzida a 4 shows, 3 shows, que eu acho que é a realidade da atenção no negócio. Eu acho que é por aí. Agora, falando sobre essa questão, trazendo para o mercado atual aqui, eu cheguei a levar, logo no início, quando começou essa onda de lives, né, algumas considerações sobre o produto live em si. É lógico que a live tem toda uma importância significativa em termos de divulgação e outras questões. Foram feitos materiais excelentes nesse período aí, eu vi várias bandas fazendo, vocês também, a Black Dog, eu vi lá que a Lona conseguiu, né, vocês estão fazendo lá um vinculado com a Lona, prefeitura e tal, e fazendo a live de vocês. Eu queria saber o seguinte, cara, você ainda acha que a live é um produto viável? Eu estou falando em termos de resultado, principalmente para as bandas do underground. Porque para o mainstream, né? Maiara e Maraíza vão lá, fazem uma live, tem patrocínio, segura toda a estrutura, todo tal. Para o underground, você acha que o produto live é um produto que realmente ele tem um diferencial ou essa onda já passou? Ela já fez o que deveria fazer?
Eu acho que o que, que acontece, né? Uma faca, ela serve para cortar um alimento, pode cortar uma árvore ou pode... tem várias utilidades, né? Então vamos considerar a live como uma ferramenta multi-utilidade. Eu acho que a forma de usar para angariar fundos uma banda que não tem um trabalho de mídia social muito forte ou que não tem alguma aparição no mainstream, algum canal de grande veiculação, essa função ela não atende mais. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que saturou um pouco, né, a incidência desse tipo de formato saturou um pouco nesse momento. E talvez a gente tenha sentido no projeto lá. O projeto que o Fábio se referia é o Live in Lona. Vou falar um pouquinho do Live in Lona e vou voltar nesse ponto.
Tá,
o projeto que o Fábio se referia é o Live in Lona, que não foi uma iniciativa genuinamente nossa. A gente começou a sentir, por volta do terceiro mês da pandemia, maio, que os músicos já estavam desesperados, né, para poder ter algum tipo de subsistência. E começaram a bater de vários pontos, de várias iniciativas, já coletivos, músicos solo, violão e voz, querendo fazer, querendo utilizar o equipamento Luana Cultural como uma forma de conseguir donativos, conseguir proventos, porque a galera estava e está passando muita dificuldade. Uhum. Qual foi a nossa postura? Opa, peraí, vou criar um projeto com um nome bacana, porque se a gente direcionar os esforços, eles, se, entendeu? Se você mira num ponto, eu acho que o tiro é mais bem dado do que se ele pulverizar. Uhum. Então a gente transformou num projeto para poder tentar, de alguma forma, ganhar força e as redes dos músicos participantes se interligarem e formarem um projeto maior. E foi o que aconteceu. O projeto veio dando muito certo aí ao longo do ano. Muito certo, eu quero dizer, no sentido de... a gente conseguiu algumas doações, a gente conseguiu safar a onça de muito músico que foi se apresentar. Óbvio, os que tinham uma rede social mais forte conseguiram mais doações, a galera que estava menos preparada para a internet conseguiu menos. É uma lógica também que aconteceu no projeto, né? Isso ajudou de alguma forma. Foram três pontos. Foi o pessoal que veio fazer os músicos, eles conseguiram, alguns conseguiram alguma ajuda. A equipe de produção, que até então, ano passado, estava completamente desassistida de tudo. O contrato estava suspenso, ninguém sabia o que podia acontecer, os eventos todos da Luna suspensos, a gente com uma situação muito crítica, contratos em atraso, enfim. Ajudou a gente também na nossa subsistência e ajudou a formar uma rede maior para a Luna, dentro do YouTube, por exemplo, que foi a principal plataforma que a gente utilizou para fazer o projeto. Ao longo do projeto, a gente vem notando que no início a gente tinha uma empatia e uma colaboração muito maior das pessoas. Ao longo do projeto, isso veio oscilando de acordo com o que eu te falei. Artistas que tinham uma rede de internet, uma rede social maior, conseguiam mais recursos. Que tinham uma rede social menor, que eram menos conhecidos na rede, às vezes muito conhecidos aqui na região, mas menos conhecidos na rede, tinham o menos potencial de levantar fundos. Então, acho que assim, a ferramenta live, como um produto único para a subsistência da arte, eu não vou cuspir para cima, porque pode ser que essa pandemia piore e a gente, tomara que não, e a gente fique aí mais um ano e meio sem poder fazer isso. Talvez isso volte a fortalecer, né? Na possibilidade de ter que imprimir umas regras mais rígidas de isolamento. Talvez a live volte a ter potência. Mas, sim, atualmente, o que eu vejo aqui saturou um pouco o produto. Mas, sim, a ferramenta, ela somada aos eventos presenciais num futuro ideal para nós, que é a reabertura, todo mundo vacinado, as coisas podendo acontecer com algum controle, mas podendo acontecer, será um produto importante, sim. Uhum. Será uma ferramenta importante, sim, porque você deixa de vender só o teu espaço presencial, né? Então o teu show passa a ocorrer em outros locais, em outras redes. Porque existem ocorrências, assim, por exemplo, ao longo da pandemia, Campo Grande ganhou uma TV digital. A gente tem a TV Campo Grande agora. Eu estou até estreando uma série lá. E tem várias outras iniciativas parecidas. Tem várias iniciativas que estão fazendo parceria, trocando programação. Então eu estou vendo um outro fenômeno que partiu da live como criadora de conteúdo para uma outra história, que são os canais de audiovisual, que não são necessariamente aquele formato YouTuber. É um formato,
sim, seria um canal de TV comunitário, entre aspas.
Comunitário, um canal popular, assim, criado, é um canal alternativo, né? Acho que é a palavra mais legal. Então, eu acho que esse produto, essa ferramenta, que outrora era um produto de subsistência da pandemia, ele acabou alavancando outras possibilidades. Né? Uhum. Porque eu posso vender, vamos lá, o show da Black Dog na Lona Cultural de Realengo no futuro próximo e sonhado de reabertura total, e posso vender um stream para uma TV dessas, posso fazer uma parceria, uhum, você entende? Uhum. Então acho que a live ela ganha um certo potencial para aquele, obviamente, que se comprometer em aprender a mexer na tecnologia, montar uma infra mínima básica para poder fazer uma transmissão decente, porque não é pegando um celular e apontando para a câmera que você vai conseguir o resultado almejado, né? A live ela precisa ter uma estrutura. Então acho que é uma ferramenta que pode se tornar um valor agregado a um produto. Eu acredito nisso. Mas ela nesse formato de subsistência do underground...
Não tem como mais, né? Eu também
talvez
acho
de fortificação,
isso.
Talvez de fortificação das redes, das bandas, talvez de parcerias, como tem acontecido no setor aqui que eu estou olhando, né, do setor audiovisual, que migrou para a rede. Talvez nisso a gente tenha algum progresso. Mas no produto único, agora eu tenho show sexta, sábado, domingo, segunda tem uma live.
Sim. Entendi.
Arrumar recurso?
Eu tenho um olhar que eu acho que não tem jeito, cara. Eu acho que. Foi o que eu tava falando com o Ronaldo na outra entrevista. Eu acho que a principal situação que acontece hoje no underground, principalmente envolvendo o rock and roll em si, falando de rock, é que o rock and roll hoje não fala mais para gerações mais novas, né? Hoje em dia. Assim, aquela transgressão toda cultural que o rock ele tinha como identidade, né? Era o fato de ser um transgressor, de você por se manifestar. Hoje, isso está vindo através de outros estilos, cara. Por exemplo, meu filho tem 16 anos, ele ouve uma galera de um som totalmente diferente, que não tem nada a ver com rock and roll, mas que a rapaziada tem uma atitude rock and roll, entendeu? Os caras transgridem, as letras dos caras tem transgressão, tem muito mais identidade de rock do que algumas coisas que a gente acaba vendo hoje que acontece. Então, falando sobre isso, puxando um ensejo no outro aí, cara, o que que você tá achando desta identificação que foi teoricamente jogada para as costas dos músicos como um dos principais elementos para que hoje a gente tenha uma disseminação da Covid e que hoje nós sejamos a única categoria proibida de trabalhar efetivamente. Somos nós, não eu que sou músico, mas produtor e vivo também da cultura. Então a cultura ganhou um significado tão assim pesado em termos de conduta dentro deste controle da pandemia, dessas questões, que eu fico até me questionando se isso não é um projeto para enfraquecimento da cultura como um todo, né, cara?
Eu vou nessa linha, não isentando a nossa responsabilidade como cidadão que deve tomar as medidas de precaução, que deve se trabalhar em algum local, trabalhar com todas as regras de segurança, obedecendo assim os parâmetros que as entidades médicas venham a recomendar, né, numa situação de controle parcial da pandemia. É. Não isentando isso, eu vou totalmente nesse pensamento. Eu acho que sim, o profissional da cultura ele tem uma responsabilidade, mas que por lógica formal, ele tem total condição de exercer na prática do seu evento, né? Se existirem regras, o problema é que eles não regras para que as coisas possam acontecer para poder entrar nesse projeto, entendeu? Uhum. O Ardil é muito interessante, porque, na verdade, a gente está sendo, os músicos não, todos os profissionais ligados à cultura, cinema... Sim. Eles estão sendo usados agora para potencializar esse projeto de destruição, de sucateamento da rede cultural que se formou ao longo dos anos, que vem se formando desde a redemocratização de forma cada vez mais forte. Né?
E como hoje, a Lona está fazendo, a Lona? Que você, para quem não sabe, o Ives... os projetos de lona cultural do Rio de Janeiro hoje, que pô, é uma grande fonte de propagação da cultura, foi um projeto idealizado pela família do Ives, foi seu pai e sua mãe, não foi isso, Ives?
A história, para resumidamente, a minha mãe fundou um teatro na década de 60, que parou por causa da ditadura militar, porque consideraram os atores do grupo que gestava esse espaço consideraram subversivo, cada um correu para um lado para não ser exilado ou morto. E na década de 80 nós reassumimos esse espaço, que é o Teatro de Arena Elza Osborne, em Campo Grande. Uhum. E meu pai teve a ideia, que já era uma coisa muito bem formada na experiência dele, de colocar uma lona de circo em cima desse teatro. Então veio a Eco 92, ele olhou para a lona da Eco 92 sendo desmontada e falou: isso, acho que isso cabe em Campo Grande, dá para cobrir o nosso teatro. Então a gente criou, a gente foi o primeiro teatro de interesse público que não era gestado por um diretor ou um gestor por indicação política. Isso foi um passo muito importante. Talvez seja, para além do formato de produzir cultura, foi o formato de gestar a cultura sistemicamente. Uhum. A forma como a gente entrou na relação dos poderes com a cultura. Nós fomos pioneiros nisso. Foi a primeira vez que uma ONG de um território passou a gerenciar, administrar um espaço de interesse público, porque o Teatro de Arena é um espaço privado, na sua base, mas é de interesse público, porque tem um contrato com o poder municipal. Nós fomos a primeira iniciativa que gestou cultura através de um equipamento de interesse público, sem ser uma indicação política. Talvez isso é o ponto mais revolucionário da nossa história. Para encurtar os nossos ouvintes, quem quiser saber mais da história, entra lá em www.lonacultural.com.br e vê lá, tudo lá escritinho, pra vocês entenderem essa trajetória. Mas voltando,
como é que a lona tá fazendo hoje, cara, com esse projeto de sucateamento cultural que a gente tem enfrentado aí, cara?
A lona tem se comportado como sempre se comportou, de forma subversiva ao trâmite geral do que o poder exercia, principalmente na gestão anterior. Hoje nós temos uma gestão que tem um secretário de cultura pela primeira vez na história do Rio de Janeiro, que é egresso da Zona Oeste, que é um produtor cultural, por assim dizer. Ele não é um burocrata que foi colocado lá para gerenciar a cultura. Ele é um produtor cultural da Zona Oeste de Santa Cruz, egresso de Santa Cruz, que teve um trabalho bacana dentro da cinematografia, fez um curta sobre os bate-bolas, chama Marcos Faustini. Então, assim, se ele vai ser bom, é muito cedo para dizer. Mas é uma grande esperança para nós.
É um cara que
hoje,
tá
na gestão de hoje. Ou seja, eu nunca tive um produtor cultural que eu soubesse onde ele morou, que ele já tivesse entrado aqui. Um produtor cultural, um secretário de cultura, desculpa. Nunca tive um secretário de cultura que tivesse vindo na lona, que conhecesse o nosso trabalho, que conhecesse as lonas culturais, que conhecesse a realidade da periferia. Então ele desponta como uma grande esperança para nós no setor cultural a nível municipal hoje. Vai ser bom? Só o tempo dirá. Tem tudo para ser? Se considerarmos a história e a postura, tem tudo para ser. Mas a gente apanhou muito na gestão passada. Entendeu? Ao longo da pandemia, quando a gente mais precisava de recurso para a gente se manter, houveram atrasos de pagamento e cortes de verba. Aí você fala assim: não, tudo bem, mas não tava tendo evento. Não tava tendo evento aonde, cara pálido? Eu fazia uma live por mês pra salvar os músicos aqui de passar perrengue. Então tinha evento. Uhum. Mesmo assim, eles cortaram a verba em 33%, se não me engano, 32%, a uma verba de 25 mil reais. E para manter um espaço cultural com o volume que a gente tem, a grandeza conceitual e de eventos que a gente faz aqui, é uma ninharia. Eu conheço família de classe média que o cara não vive com 25 mil reais, que na verdade, com o imposto descontado na folha, são 23.750 que a gente recebe. Então, para além de ser uma miséria para tocar um espaço cultural do tamanho de uma lona cultural, a gente ainda ganhou uma capada de 33%. Qual foi a nossa postura? Continuar fazendo o projeto. Muita gente, por falta de condição ou falta de ter o senso aguerrido de militância que a gente sempre teve e sempre vai ter, fechou, não fez evento, fez nada, deixou os seus territórios na parte artística míngua, mas nós não. A nossa maneira de subverter foi continuar funcionando toda semana.
É. Enfim.
Você acredita? Você não, deixa eu contar uma. Você acredita que a gente teve a luz cortada ao longo da pandemia? A lona cultural teve a luz cortada durante 3 semanas, nós ficamos sem luz aqui. Sabe como é que funcionou? Pedimos gerador emprestado, compramos óleo diesel, botamos dentro do gerador, ligamos e continuamos fazendo live toda semana. É. Sacou, velho? É isso. É, essa postura é a única forma de tentar, como Davi e Golias, dar uma porrada nesse projeto de desmanche da cultura que vem acontecendo por debaixo dos panos há muito tempo e que ganhou força agora com essa fascistada que está aí exercendo o seu poder eletivo nessa barbárie que a gente está vivendo hoje.
É, Ives, eu acho o seguinte, cara, que a gente precisa, né, falar mais sobre esse assunto. Eu acho que até é um dos pontos que eu estou fazendo aqui as lives, abrindo aqui as questões de entrevista, que é para justamente a gente trazer a galera que está envolvida dentro desse cenário e poder falar para a galera que, pô, só ouve seu rock and roll ali, que também é uma peça importantíssima, né? Porque sem público, para que existe cultura? É, para a galera poder entender um pouco mais de qual é a real dificuldade de se fazer cultura aqui nesse país, entendeu? E principalmente no nosso estado, irmão. Eu acho que, pelo que eu vejo aí que acontece, nosso estado realmente é um estado que ele não tem nenhum tipo de subsídio de nada relativo à cultura, entendeu? Então, assim, para mudar um pouco de assunto deste polo aí, pandemia, como é que fica o seu trabalho autoral nesse tempo? Porque eu escutei aquela onda tua viajante lá, do teu trabalho autoral, e tu deu um time com isso, né? Agora tendo que cuidar de lona, fazer um monte de situação aí, sobreviver, né, irmão?
O que aconteceu? Graças a um esforço de alguns parlamentares do espectro progressista, vamos dizer assim, que o povo tem medo danado de falar de esquerda, mas do espectro progressista, eles conseguiram a Lei Aldir Blanc, o que não funcionou a distribuição de forma perfeita, mas foi um alento para muitas iniciativas culturais aqui, inclusive para a nossa aqui, né? Para o meu trabalho como produtor cultural foi muito importante não estar completamente na miséria graças aos recursos que nós conseguimos de projeto da Lei Aldir Blanc. Mas com a conquista desses recursos vem um item chamado contrapartida que você tem que dar, porque o Estado não te dá nada de graça, não te dá nada pelo que você fez. Não interessa. Você fez, ganhou, mas tem que fazer mais. Então, tem uma questão da contrapartida, que a gente, além de estar passando por esse perrengue todo, está todo ferrado, ainda tem que dar uma contrapartida. Ok, pode ser, eu acho, de uma certa forma até justo, mas não deixa de ser estressante para quem está buscando sobreviver, né? Então, eu foquei agora, nos últimos meses, em dar as contrapartidas dos projetos e ajudar outras iniciativas culturais aqui, que também foram agraciadas com a Lei Aldir Blanc, inclusive usando a lona como equipamento, poder acelerar esse processo das pessoas conseguirem gravar seus vídeos, suas sketches, seus podcasts, para dar como contrapartida da Lei Aldir Blanc.
Aí encostou
o meu trabalho
projeto,
autoral. O meu trabalho autoral deu uma parada, mas também agora ele ganhou um outro aspecto, né? Eu resolvi não lançar as músicas, não lançar como um álbum as músicas que eu tinha feito e começar uma outra história do zero, porque eu já venho recuperando algumas coisas que eu fazia na época do rock progressivo. Por exemplo, eu toco flauta transversa, né? Tava parado
há um tempo, disso,
na pandemia. Na pandemia eu passei a voltei a estudar flauta transversa, voltei a estudar um pouco de sax, voltei a estudar violão e coloquei esses instrumentos no meu espectro de atuação novamente, porque até então eu vinha anos tocando só contrabaixo, a minha mão de violonista estava paralisada,
dura.
A minha mão de flautista dura, a minha mão de flautista também estava, embocadura tinha perdido um bocado, hoje já estou botando tudo no string de novo, então isso me deu um enfoque de voltar a produzir exatamente na linha do rock progressivo, que já era o que eu vinha fazendo, mas agora eu juntei com o meu irmão, que é o baterista do Black Dog, que também é muito instrumentista, ele toca bandolim, guitarra, violão pra cacete, além de bateria, né? Uhum. Então nós vamos produzir um álbum, eu e ele agora. Eu tava até então compondo solo, agora vou juntar com ele, com enfoque, com influência do rock progressivo, do fusion, mas com uma temática voltada para as lendas do folclore, dos mitos e folclores brasileiros.
Legal,
né? Não só brasileiro, a gente tá na discussão aí de fazer mitos e lendas brasileiros ou sul-americanos, ou das águas, ou das florestas, que a gente acabou descobrindo na pesquisa que são diversas coisas do folclore que a gente tem muito em comum aqui. Nós, a Bolívia, a Argentina, Venezuela, Equador, temos a mesma entidade folclórica, o mesmo mito com nomes diferentes, mas se você analisar esteticamente a história, é o mesmo mito.
O arquétipo do folclore.
Porque além...
Esse arquétipo, desculpa, sem querer te contar, o arquétipo do folclore, ele, se você for vasculhar até toda a América Latina, até embaixo, é meio que a mesma linha de entidades, de criaturas, enfim.
É isso. Então a gente está fazendo uma pesquisa em torno disso. Talvez o disco não seja só instrumental, talvez a gente insira vocais também. As letras serão em português.
Legal.
Então tem todo esse trabalho, tomou esse formato agora. É uma coisa para 2022, não será para agora. A gente está no processo de composição e pesquisa ainda. Já estamos começando a fazer os primeiros arranjos. E a gente espera lançar aí até meados de 2022, porque é um trabalho com uma certa complexidade musical, não é tão simples. É rock progressivo, exige bastante estudo, porque os arranjos têm tempos compostos, tem harmonias complexas, tem um monte de coisa que a gente está trazendo à tona de novo, da nossa história, que meu irmão também era guitarrista do Cactus Peyote na época, hoje ele é batera do Black Dog, mas na época ele era guitarrista da banda de prog. Então a gente está resgatando essa história para formar um trabalho, eu e ele, e alguns convidados, já tem várias pessoas em mente aí para chamar, gente até muito bacana, eu vou manter em segredo aqui, porque como não fiz o convite oficial para a pessoa, pode ser que ela se negue, não sei, mas... Tem até músico famoso aí que a gente está querendo trazer. Já demos uma cantada, já falaram, opa, tô aí. Tem gente boa para trazer. Músicos famosos e não famosos, todos eles muito bons para trazer para participações nesse projeto.
Show de bola. Deixa eu te fazer uma pergunta saideira aqui da nossa entrevista. Já assim para ti, antemão, já agradecendo aí teu tempo, o espaço, que a gente está na correria danada, né, Ives? Assim, só a gente sabe como tá pra gente se manter, né? Mas enfim, fala pra mim como é 25 anos tocando com a mesma galera e com o mesmo amor de sempre, irmão. Porque eu faço os eventos com vocês e eu vejo que vocês continuam se divertindo fazendo, entendeu? Vocês estão envolvidos. A gente fez assim, eu posso falar que um dos maiores shows que eu vi vocês fazerem, pô, foi um show que eu tava na frente lá na produção, que foi aquele show do Blue Note, né? Que foi um showzado. Uhum. Vocês, pô, arrebentaram,
foi muito legal.
Assim, a galera, pô, a forma de ver a galera que não tem, assim, aquela... Não tá sempre vendo, né? Porque, pô, tá tocando mais na Zona Oeste, toca na Tijuca e tal, aí leva um projeto desse pra dentro de um lugar como o Blue Note, com a galera que, pô, é um público... que está disposto a consumir de uma outra maneira e os caras saírem realizados com o que estão assistindo, eu acho que isso é muito de poder ver a alegria de vocês no palco. Aí, para encerrar, diz para mim como é que é trabalhar com esses três malucos aí que você escolheu para mim.
Fábio, esse show do Blue Note foi resultado desses 25 anos de eco, né? Porque como a gente não tem nenhum meio midiático grande para divulgar o trabalho, nosso trabalho vai fazendo eco, as pessoas vão escutando. Tem muita gente lá que foi nesse show do Blue Note que viu a gente pela primeira vez, mas já ouvia falar mais de 10 anos. Uhum. Mas a gente tocava pouco na Zona Sul, quando tocava era no Salão 79, um pubzinho. Aí a galera de Copa não sai pra ir pra Botafogo, tem esses negócios, sabe? Então muita gente foi lá, Pedro, que tava lá pertinho, né, meio do burburinho, foi um showzaço mesmo, como você falou. Porra, cara. tocar com o Fernando Barreto, o Daniel Lamas e o meu irmão, não são só 25 anos, tá? Eu já toco com o Daniel desde 92, né? Já se vão aí quase 30 anos, 29 anos tocando junto. Desde 92 que a gente toca junto. Com o meu irmão eu toco desde sempre, desde que a gente aprendeu música, então já se vão aí pelo menos uns 35 anos de parceria minha e do Christian. E o Fernando, e foi engraçado, cara, porque eu trabalho há 25 anos com Black Dog, mas eu toco há 21. Deixa eu te contar porque Black Dog veio fazer um show, o primeiro show da banda Black Dog foi em 95 na Lona de Campo Grande, e eu tava produzindo, né? Eu era o Fábio Dumont do dia, eu produzia Black Dog, aí produzi um, virei produtor local deles. Toda vez que eles vinham pra Zona, eu trazia eles pra Zona Oeste pra fazer aqui, Bangu, Relentran. Um dia eles falaram, o baixista não vai poder vir. Aí eu falei, pô, e aí? Vamos cancelar. Eu falei, cara, cancelar não. Aí ele, pô, só se tu arrumar alguém que toque Led Zeppelin até depois de amanhã. Isso era uma quarta-feira, o show era na sexta. Eu falei, já arrumou, vamos nessa. Os caras não sabiam que eu tocava. Aí eu falei, eu pedi um repertório, pedi uns CDs emprestados, tirei as músicas em dois dias e toquei, entrei no palco no dia 9 de setembro de 1999 e nunca mais saí da banda. Continuei lá. Legal. E trouxe comigo o Daniel, que já era, tocava comigo no Cactus. Trouxe ele em 99 mesmo, pra Black Dog. E depois meu irmão entrou em 2004, no lugar do Alexandre Rezende. Então, mas mesmo assim, né, só com essa formação, o Black Dog tá desde 2004 na estrada. É tempo pra cacete. É tempo que, mais do que a maioria das bandas em atividade hoje no pop rock nacional. Sim, então, teve muitos altos e baixos. Mas o que é mais interessante é que esses altos e baixos nunca atingiram a música. Eu acho que é por isso que a gente tem dado certo. A música sempre foi mais importante do que qualquer outra coisa. Sempre mais importante do que a mulherada, sempre mais importante do que doideira, sempre foi mais importante do que o passeio. Sempre foi mais importante. Isso era sempre a nossa meta principal, era a música. Mesmo nas nossas épocas mais loucas, a gente teve épocas muito loucas na banda, né? A música teve sempre em primeiro lugar. E tiveram altos e baixos, a gente sempre se respeitou muito, né? Nenhum de nós nunca discutiu exaltadamente um com o outro, nesses anos todos de conhecimento. Porque, assim, cada um ocupa o seu lugar com muita propriedade. Claro, de vez em quando a gente dá uma filha, pô, qual é? Esse arranjo não tá certo, não. Mas é que, pô, tu esqueceu, né? Tem aquela cobrança, porque são músicos muito bons, são músicos excelentes da banda. Eu tenho a participar dessa banda de músicos excelentes. Então, essa cobrança, não dá pra você chegar despreparado num lugar desse. Por mais que os caras sejam teus amigos, se não tocar bem, tá fora. Entendeu, cara? Okay. Então, sempre foi esse clima de fazer o melhor. Talvez isso seja o que identifica a nossa relação da melhor forma possível, um respeito absoluto, né? Claro que a gente zoou o outro pra cacete, né? Mas um respeito absoluto, musical e pessoal.
Me zoou pra caralho. Tem lá gravado lá no show da Black Dog, o Daniel, na hora que tu me apresenta lá no show, lá tá lá no Blue Note, lá, tá aqui nosso produtor hoje, Fábio Drummond, aí o Daniel pega lá de grito, ô, pô, gente, o cara zoou até hoje, meu irmão. Sou todo mundo. Cara, filhão.
E é isso.
Fala.
Essa é a magia, essa é a coisa de estar sempre de bom humor, né, cara? Por mais. Tem outra curiosidade, não sei se dá tempo. Você vê, as nossas mães morreram no mesmo ano, né? Em 2008, minha mãe morreu, a mãe do Daniel. Minha Cristian, né? Morreu, a mãe do Daniel morreu, a mãe do Fernando morreu no mesmo ano. Quer dizer, e foi um ano que. Um dos anos que a gente mais tocou da nossa carreira. Foram quase 100 shows num ano. E a gente passou essa bad trip junto, sabe, cara? E um apoiando o outro, né, cara? Sempre teve muito respeito e muita amizade entre nós, apesar de toda a dificuldade que é manter uma banda unida. Eu acho que isso aí que faz a diferença.
Pô, cara, pra mim é um privilégio muito grande poder trabalhar com vocês às vezes. Porque o Ives é o produtor oficial da Black Dog, é ele quem fecha as principais datas, mas eu agradeço a confiança que sempre que eu aciono, os caras estão na boa vontade de estar participando dos eventos que eu planejo, que eu idealizo.
Então, isso também quero te agradecer aqui por essa parceria que você tem com a Mr. Trip, comigo. E, meu irmão, te agradecer profundamente aqui pelo teu tempo, teu espaço. É um bate-papo maneiro. A minha ideia com frequência, Mr. Trip, é ser um camarada que consegue pegar todas as informações que acontecem hoje na internet, que é uma coisa que se perde muito, e tentar centralizar da melhor forma possível para que a gente consiga atingir as pessoas com interesse no que a gente está falando. E trazer você aqui só engrandece esse espaço. E, para finalizar, redes sociais da Black Dog, do trabalho, da Lona, o que tu quiser falar aí, o espaço é teu aí agora. E vamos continuar.
Ô, Fábio, obrigado aí pelo prestígio, cara, e pelo convite. É, vamos trabalhar, vamos esperar essa porra toda melhorar pra gente trabalhar pra caralho. E vamos em frente. Pra entrar em contato com a gente, botou Black Dog Brasil com Z no Google, no Instagram ou em qualquer rede social, vai achar a gente. É na Lona Cultural, lonacultural.com.br, aparece lá, Lona de Campo Grande, é o portal nosso. É, enfim, entre em contato, a gente passa nossas mídias pessoais também, porque todo mundo da banda, exceto o Daniel, que não tem rede social e não gosta de usar nada disso, todos nós usamos redes sociais e a gente se amarra em adicionar a galera aqui. Entrando em contato através da Black Dog, consegue entrar em contato com todo mundo e ter o contato com os nossos universos pessoais, né? Porque a galera tem muito trabalho. Meu irmão é artista plástico, né? Também, fabuloso. Então, é muita coisa. Então, entre em contato lá que a gente vai ter o maior prazer de receber todos vocês. @ Black Dog Brasil com Z e vamos nessa.
Valeu, gente. Esse aqui foi mais um Frequência Mr. Trip, agora com entrevista. Ainda nem inventei o nome, Eves, como é Frequência Mr. Trip Entrevista, sei lá, eu ainda vou inventar o nome desse, tá muito recente. Espero que vocês tenham curtido. Esse programa é um oferecimento da Rock Barbearia, meus parceiros da Rock Barbearia, lá da Bia Arte Tatu também, são meus parceiros de divulgação, são os caras que apoiam tanto a Bia quanto o pessoal da Rock Barbearia. Segue lá, @ Rock Barbearia com CKY, tá? CKY, o negócio é altamente sugestivo, né? Mas enfim, foi assim que o cara resolveu botar Rock Barbearia. E a Bia Arte Tatu, segue eles lá no Instagram, apoia a gente, segue o Frequência Mr. Trip, ouve esse programa, todas as plataformas de streaming estão disponíveis. Valeu, Ives, um abraço.
Valeu, meu irmão, parabéns aí pelo trabalho, viu?
Tamo junto.
Abraço.
Junto. To a lover every night.